DUSB e a DUNEB, né? Vamos reunir com também os sindicatos e os DCEs das quatro universidades, por isso Fórum das 12. Estamos reunindo dia 21, exatamente para ver os pontos comuns, as brigas com os pontos que são as lutas, para que a gente possa reivindicar do governador do estado, para que a gente tenha uma universidade cada vez mais de qualidade, né? É uma universidade para todos, onde todos possam ter um ensino de qualidade.
Caso não chegue a um denominador, uma definição em relação a essas reivindicações, o que deve acontecer posteriormente?
Bem, o que nós estamos fazendo é reivindicando isso, forçando cada vez mais o Estado, e para que a gente possa tomar alguma decisão mais enérgica contra isso, a gente precisa de ouvir a nossa base, ou seja, os outros professores. Então a gente marca uma assembleia, todas as universidades, as quatro universidades, marcamos a assembleia e vamos discutir estratégias para que a gente possa ver qual é a melhor maneira de que o governo possa cumprir essas tarefas.
A reitoria tem participado das reivindicações da categoria, principalmente da DUFES, da Associação dos Docentes, da UEPS?
A reitoria, ela é ciente de todas as nossas reivindicações. Também tem o Fórum de Reitores, a gente está chamando agora uma reunião também com os Fóruns de Reitores, e eles têm sinalizado positivamente.
Rádio Povo de Pereira de Santana agradece sua participação, e a senhora com o cargo importante, diretora sindical de uma instituição universitária, né? A DUFES.
Sim, é uma função importante, mas que é uma representação de toda a classe, né? De toda a classe docente. Nós estamos nessa direção desde o ano passado, né? Tem um ano que eu estou nesse cargo, mas é uma função onde tem outros também diretores. Então, nós estamos sempre na luta para que a gente tenha uma universidade cada vez mais de qualidade.
Ok, começamos com a representante da DUPES, diretoria sindical da Associação, diretora sindical da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Pereira de Santana, Valdilene Godin. E no bando anunciador, bando denunciador, ela ontem, do último domingo, denunciando e cobrando a defesa do Estatuto dos Docentes e fortalecimento às universidades do Estado da Bahia. Tio Genal, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Genal. Tio Genal é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Genal em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Genal você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Anote, Tio Genal. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. A notícia acontece aqui.
Seis horas e 38 minutos, 6:38, é a primeira página, a marca da credibilidade, a marca da credibilidade. Então vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta com mais informações aqui no seu Primeira Página.
Ouviu na Povo, é verdade.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
Rádio Povo. Onde tem povo, tem Rádio Povo.
Nada melhor do que começar o domingo com muita alegria e diversão. Domingo Feliz. Para deixar o seu domingo ainda mais contagiante.
Ah, que dia feliz!
Domingo Feliz. Oferecimento Tio Genol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te fortalece. Nas boas farmácias.
Domingo Feliz.
Boas vibrações e energia positiva.
Sempre com você.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso. Até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Bom dia a toda a equipe do programa, meu ouvinte. Eu vim aqui chamar a atenção a Embasa. Roubaram a tampa aqui na rua Comandante Almiro, cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Então, perigo para quem transita de carro. Chamar a atenção aí o pessoal da Embasa.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Seis horas e 44 minutos, 6h44, a Bahia registrou 15 barragens em situação crítica no ano de 2025. Isso é o que apontam os dados do relatório de segurança de barragens deste ano, 2026, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Este mês de julho, as chamadas barragens críticas são aquelas que exigem ações prioritárias de gestão de segurança por apresentarem alto risco, problemas na estrutura ou por estarem em níveis de emergência. Os principais fiscalizadores no país são as Agências Nacional de Mineração para as barragens vinculadas à atividade de extração mineral. Aqui na Bahia, essas barragens que foram fiscalizadas estão numa situação crítica. Tem algumas aqui, a exemplo, no município de Caetité, são quatro, em Mata de São João também, em Morro do Chapéu e outras cidades do interior baiano. São 6 horas e 46 minutos, vamos para ela mais uma vez, para Deise Campos, chegando com mais informações aqui no Primeira Página.
E a Unicef lançou um estudo, já decidiu sobre o parto, revelando que embora 7 em cada 10 brasileiras prefiram parto normal no início da gravidez, o país tem a segunda maior taxa de cesáreas no mundo. Mais de 60% dos nascimentos ocorrem por cirurgia, chegando a quase 90% na rede privada. Aqui em Feira de Santana, na rede pública, no Hospital da Mulher, que é o hospital de referência, não é diferente. Nos últimos 6 meses, as taxas de cesáreas foram maiores do que de partos normais. Quem traz detalhes sobre esse assunto é Gilbert Lucas, diretora da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.
A gente tem aí um histórico, né, de ser uma maternidade de referência, e a gente tem um número expressivo. Né? Então foram mais de 4 mil partos realizados nesse primeiro semestre de 2026, e a gente tem uma taxa, né, que vem mudando um pouco. Isso é até preocupante para a instituição, porque a gente tinha uma faixa aí de 55% de partos normais, tá? E 45% de partos cesáreos, e isso vem mudando. Então, a gente fecha aí 2026 com mais cesáreas do que parto normal esse ano. Né? E isso, para a gente, é preocupante, porque a gente sabe que existe um protocolo do Ministério da Saúde, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estabelece que o ideal é 15% de cesáreas. Né? A gente entende que o Hospital da Mulher é uma referência no sentido de que, por exemplo, muitos municípios não têm uma estrutura para um parto cesáreo, e acaba transferindo essas pacientes para Feira de Santana, né? Por ter uma unidade com o anestesista, o obstetra, uma equipe multiprofissional completa para atender, e a segurança de fazer uma cesárea, né? Então, existe também o critério agora da vontade materna. Então, por exemplo, quando a mãe ela quer uma cesárea, mesmo que o médico fale da referência, a gente explica que o importante é o parto normal, que ela não tem indicativo de cesárea, muitas mães elas assinam um termo de que a vontade dela materna é de ser cesárea. Né? Então, a gente já tem um termo estabelecido. Então, isso é importante fortalecer no pré-natal. Uhum. Né? Então, o que cresceu muito também, que a gente vem identificando, é o pré-natal na rede particular. Então, a gestante ela faz o todo pré-natal numa rede particular com tendência a uma cesárea. E quando ela chega aqui para o parto, a gente tem aquela questão de carência, né? Ou do plano que tem carência, ou que ela não tem condição de pagar particular a cesárea, ela só paga o pré-natal. Ela vem para a unidade e aqui o médico plantonista avalia e diz que o indicativo é o parto normal. Mas ela viveu todo aquele pré-natal informando que seria uma cesárea por indicativo, né, que a gente sabe que existe. Então, isso acaba também interferindo, né, nessa questão da vontade materna. Então, hoje, a gente está fechando aí com 53% de cesáreas. 47% de parto normal e 53% de cesáreas. Então, isso é um indicativo que a gente precisa ser analisado. Mesmo a gente aqui na emergência, a gente conversa, a equipe conversa, as enfermeiras obstetras conversam, a classificação de risco conversa sobre a importância do parto normal, mas isso tem que ser fortalecido muito também na atenção básica. Porque quando é urgência e emergência, a gente sabe que a paciente ela já chega, né, indicando de que ela quer uma cesárea. E às vezes, muitas vezes, se o médico indicar o parto normal, às vezes ela pode até informar porque é uma violência obstétrica, porque eu quero uma cesárea. Uhum. Né? Então, a gente tem muito isso na urgência e emergência. Mas a gente vem estabelecendo isso, a gente vem conversando, a gente vem fazendo rodas de conversa. A gente tem a casa de parto que vem ajudando muito com as enfermeiras obstetras da rede. Sobre a importância do curso do pré-natal, também conversando com a equipe sobre essa necessidade de fortalecer isso junto à atenção básica.
É a parte mais educativa, né? De mostrar quais são a evolução, como é a evolução do parto normal, porque tem a questão da dor. Aqui também no hospital tem essa questão da analgesia, ou aqui não tem, não faz?
Tem sim, né? A gente tem uma equipe. A gente faz sim, né? A gente tem, por exemplo, também na unidade que dá uma segurança as enfermeiras que trabalham no centro de parto normal, que é o CO2, são todas enfermeiras obstetras. A classificação de risco também são enfermeiras obstetras que são capacitadas para identificar isso junto com a equipe médica.
Em relação à casa de parto, até o momento, quantos partos já foram realizados por lá?
A casa de parto, a gente tem aí a cada ano que passa, né? Foi recente a inauguração, mas nesses seis primeiros meses a gente teve mais de 140 partos normais. Então isso mostra que já vem crescendo também a casa de parto, e é importante a gente reforçar, mas não só esse trabalho só do parto, né? Foram mais de 900 gestantes atendidas na casa de parto. Sim. Ou seja, elas passam por uma avaliação, elas passam por um pré-natal, elas passam por um indicativo de se ela pode ter o parto na casa de parto ou não, né? E a casa de parto também, a gente tem essa segurança, porque a gente tem uma equipe, uma ambulância que fica 24 horas, ambulância com todos os equipamentos necessários, todos os leitos também têm os equipamentos necessários, e se houver necessidade de transferência de uma gestante, é porta aberta. A gente não regula para o hospital da mulher. A enfermeira só informa: estou encaminhando uma gestante, e é porta aberta. Ela vem diretamente sem precisar de regulação.
Gilberto, muito obrigado.
A gente agradece e coloca sempre à disposição.
Tá aí, portanto, ouvimos Gilberto Lucas, diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, trazendo dados aí sobre o número de partos cesáreas realizados no Hospital da Mulher. 57% dos partos foram cesáreas nesses primeiros seis meses, e a gente chama atenção sempre para principalmente para a parte de educação, né? Educacional, as mães que estão, as pessoas que estão querendo se tornar mães, e também as que já estão gestantes, para sempre ir procurando estudar, saber como é que funciona, para escolher a melhor via de parto para você e mais segura para o seu bebê.
Esses números já vêm mudando já de alguns anos. A gente sempre, esse alerta, essa observação da própria Gilbert, do Hospital da Mulher, que vem aumentando, e agora você vê que já é maioria. Já é maioria, e tá avançando. Daqui a pouco chega a 60%, não é? Dos partos. Esses números, eu não sei, a gente não sabe, na rede privada, na rede particular, porque são várias unidades, mas o termômetro aí é a maternidade pública, que é que atende mais aqui em nossa região, que é o Hospital da Mulher. É um número já, se você pegar esse número aí há 15 a 20 anos, era bem menor.
Bem menor.
Bem menor. Você vê que já está quase aí caminhando para 55%.
Já está em 57.
Ou 57, tá caminhando para 60.
Isso.
E aí para passar esse percentual daqui para ali.
E esse número, inclusive, quem trouxe no geral em relação ao Brasil foi a Unicef. A Unicef fez esse levantamento e aponta que, pelo menos na rede pública, é 67% no geral no Brasil, e na rede privada, cerca de 90% dos partos, eles são cesárea.
6 horas e 54 minutos, aproveitar, a gente sempre fala, todas as vezes que a gente entrevista ao vivo ou com gravação a Gilbert Lucas essa questão dos partos aqui em Feira, pelo SUS, que hoje nós só temos basicamente, com algumas exceções, né, do EC, que atende também partos de alto risco, mas mais de 97, 98% dos partos são realizados pelo Hospital Inácia Pinto, que é o Hospital da Mulher. Eu acho que já está na hora de se pensar, aí é o governo do estado, de uma nova maternidade para Feira de Santana. Porque fica tudo em cima do Hospital da Mulher há muitos anos, assim como tudo hoje, a saúde, a emergência de média e alta complexidade, vai tudo basicamente para o Clériston Andrade. Por isso que agora o município, depois de muitos anos, vai construir o Hospital Municipal, que já era para Feira de Santana, a cidade do tamanho de Feira, tem um grande hospital municipal, já era para ter há muitos anos, não é agora não. Tem cidades aí menor do que Feira, de 300, 200 mil habitantes, que já tem hospital há décadas, hospitais municipais. Da mesma forma, o governo do estado tem que pensar também em ajudar, porque não é Feira. O Hospital Inácia Pinto, o Hospital da Mulher, atende aí uma parcela alta, muita gente de municípios da nossa região. 50, 60, 70 quilômetros, vem tudo para cá. Eu acho que Feira está na hora de o governo do estado pensar também em uma maternidade pública. Ah, mas já tem, não é? O EC só é para parto já programado de alto risco.
E é, lá não é porta aberta,
não. Não, lá não é portas abertas, não. Chega lá, não atende, não. É. Vai, ó, eu falo isso por quê? Porque Feira de Santana, hoje, nós estamos caminhando para 700 mil habitantes. Oficialmente. Porque esses números não entram em minha cabeça, do IBGE. Mas vamos falar, vamos se basear nos números oficiais. 630 mil, quase. Mas nós temos aqui na nossa região, as cidades mais próximas, aqui, pelo menos umas 15 ou 20 cidades, que essa demanda acaba vindo para Feira de Santana. Tem cidades aí que não faz um parto. Aqui, perto de Feira, tem cidades aqui na região, a 20 quilômetros, a 30, 40, que não faz um parto. Aí vem para onde? Para o Hospital da Mulher. Então, o estado tem que também ter o seu aporte aqui, ter o investimento de saúde na área de maternidade. Por quê? Vai chegar uma hora, como já aconteceu em alguns momentos, desde, de praticamente incapacitar o hospital de fazer atendimento. Teve casos aqui em Feira já, de final de semana, de fechar o portão, porque não consegue atender a demanda. Então, o governo do estado tem que investir na maternidade aqui. Nós já tivemos, imagine, como é que a cidade agora, que está caminhando para 700 mil habitantes, as cidades também da região cresceram nesses últimos 20 anos, há 20 anos, há 30 anos, nós tínhamos 2, 3 hospitais públicos que faziam o mesmo atendimento de parto aqui. Hoje, a cidade cresceu, diminuiu.
O hospital não fecha.
Não fecha, não vai fechar. É. Quando nós tínhamos aqui 250, 300 mil habitantes, nós tínhamos a maternidade do Hospital Dom Pedro, foi fechada. Aí nós tínhamos até a Casa de Saúde. Tínhamos a Mater Dei até recentemente, anos atrás aí.
Sim.
E tinha um Hospital da Mulher. Olha quantos.
E o Clériston ainda fazia.
E ainda o Clériston Andrade, bem lembrado desse, que fazia o parto também normal. Eram 6 unidades. Imagine, 6 unidades que atendiam pelo SUS. E olha que o Dom Pedro tinha uma grande maternidade. Eu nasci no Dom Pedro. O Dom Pedro era a grande maternidade. E aí, fecha o Dom Pedro, fecha aqui, fecha ali. Hoje, exclusivamente, só temos o Hospital da Mulher, o Hospital Inácia Pinto. Como é que vai suportar? O estado está na hora de pensar em uma maternidade também para ajudar, não só Feira, pelo menos aí uns 40 ou 50 municípios que buscam também atendimento aqui do Hospital da Mulher.
Estão falando sobre a construção de uma maternidade em Serrinha, mas em Serrinha vai abarcar, claro, aquela área de Serrinha para lá, a redondeza de Serrinha. Mas do outro lado, aqui esse pessoal que veio exatamente de São Gonçalo, de Conceição da Feira, de Cachoeira, dessa região toda para o outro lado, e aí, que não tem? Tem que ter. Tem que ter Feira de Santana tem que ter uma maternidade para abarcar também toda essas cidades da região.
6h59, seu Alberto Henrique, vamos para o intervalo comercial? O nosso WhatsApp, libera o WhatsApp, viu, Alberto? Aqui o povo não precisa pedir licença, não. Aqui eu falo sempre que a casa do povo não precisa bater na porta. Pode mandar a mensagem, o WhatsApp do povo liberado. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
Sistema Paz de Comunicação.
Ouça todos os sábados e domingos aqui na Povo. Agito da Povo.
Vai, Brasil!
Rádio Povo. Um dia novo todo dia.
Agita, Brasil. Abala o tiver.
Taio Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Jornalismo Rádio Povo. Credibilidade. Sistema Paz de Comunicação. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute, você encontra nas boas farmácias.
Despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria,
e a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Ô, Berinaldo, bom dia. Ô, velho, é o seguinte. Eu tô ligando pra você aqui que eu já denunciei aqui 3 vezes, essa é a 4ª vez já, o negócio de uns carros abandonados aqui na Rua Flamengo, na Gabriela, de junto da Fonte do Milagre aqui. Rapaz, a prefeitura não toma providência não, velho. Eu não sei pra que o cara vota em determinadas pessoas.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava 1 milhão aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estilo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Sete horas e 4 minutos, 7:04, aí é com SMT. SMT, inclusive, já notificou na semana passada vários veículos aqui nessas áreas mais centrais, próximo da Avenida de Canal, essa região, Sobradinho, Baraúna, vários veículos aqui notificados para remoção. Então, segundo o ouvinte, tem veículos aí na rua essa rua, do rua Flamengo, né? Aí, bairro da Gabriela. Aí é com a SMT, a Superintendência Municipal de Trânsito. Eu falo que é na cidade inteira. Claro que o número aqui é bem maior, mas pela cidade inteira tem veículos, são sucatas, enfim, abandonados por toda a Feira de Santana.
Exatamente, Berinaldo. E é trazer aqui informações sobre a educação em Feira de Santana, porque principalmente sobre a educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação realizou mais uma reunião formativa com gestores da educação infantil, com o objetivo de fortalecer o planejamento pedagógico e alinhar as ações que serão desenvolvidas ao longo desse segundo semestre. Durante o encontro, foram apresentados os encaminhamentos dos encontros formativos do programa Curiosamente, o novo formato das formações docentes, documentos normativos da educação infantil, horários de funcionamento escolar, reserva de carga horária e ações do selo Unicef, além do Plano Municipal pela Primeira Infância e acompanhamento pedagógico nas unidades escolares. Inclusive, além também sobre a educação infantil, houve uma reclamação dos pais ainda em relação a acompanhantes, a cuidadores. E a secretaria informou que vai contratar mais 500 cuidadores. Mais 500 cuidadores.
Já
vai chamar.
Contratado, já.
Vai chamar mais.
Não, e não tem a nossa. Eu não estou entendendo mais nada, viu?
É.
Tem hora que eu fico a gente aqui divulgando. Ó, contratou 500 professores. Fez concurso para mais 1.000. Contratou mais não sei quantos do REDA. Contratou mais. Chamou mais do concurso anterior. E nunca fecha a conta. Agora a questão dos cuidadores.
Sim.
Eu lembro que foi um problema do ano letivo passado, né? 2025, lembro várias vezes, a Secretaria de Educação disse, olha, vamos contratar, já sabemos quantos cuidadores necessitam, porque é desse planejamento você faz de acordo com o ano anterior. Ou você matricula. Na matrícula você já sabe, ó, precisamos aqui de 500 cuidadores, ok? Vai, contrata. Eu não tô entendendo. Contratou e agora vai contratar, vai chamar mais 500?
Vai chamar mais 500 cuidadores.
Então, me desculpe aí, a franqueza não teve planejamento. Como é que você sabe o número de alunos que tem na rede? A quantidade de escolas? Onde estão esses alunos? Quantos cuidadores precisa por sala de aula? E você não faz o planejamento, agora no segundo semestre vai chamar mais 500?
O importante também da secretaria, porque a fala do secretário Pablo é que muitas às vezes ficam doentes, saem, não querem. Então é importante também divulgar quantos saem, porque aí a gente tem a noção, ó, saíram tantos, vai contratar mais 500 para suprir a necessidade.
Mas 500
e até ficar,
é uma diferença enorme.
É uma diferença
se
grande.
Fosse 5 ou 10, como é que você chama? Já não, eu lembro do final do ano passado para esse ano.
Sim.
Contratou um número alto. Então, eu tô achando aí que tá falhando aí o planejamento. Tá falhando. Porque você, no momento, contratar mais 500 para o segundo semestre. E esses 500, ou seja, esses alunos estavam desassistidos já nesse primeiro semestre?
Por isso que teve a reclamação dos pais.
Os pais reclamaram.
Isso.
Aí tá faltando planejamento. Planejamento.
Pois é.
7:08, 7:08 é a primeira página, a marca da credibilidade, a marca da credibilidade aqui pela Povo FM, que mais cresce em toda a Bahia.
No oferecimento de Cardiocetil Pro, é um suplemento que tem ação tranquilizante, calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante a sensação de bem-estar, auxilia inclusive no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade, Berinaldo.
7:09, deixa eu falar aqui de saúde para você, eu quero falar do Taiucaroba. O Taiucaroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiucaroba, tem saúde. Taiucaroba, líquido e comprimidos você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Eu falei Taiucaroba. Vá hoje mesmo na farmácia e peça o seu. Aí pertinho da sua casa, na sua cidade, aí no seu bairro, peça o Taiucaroba. Anote direitinho, Taiucaroba. Se caso algum atendente te oferecer um outro produto, não aceite, não aceite. Só leve se for o Taio Caroba. São 7:09, 7:09. Vamos conversar agora com o engenheiro eletricista, o Jonatas Guedes, vai falar da importância, de você economizar com energia elétrica, mas principalmente também em relação a uma boa instalação, a contratação de um bom profissional. É isso mesmo, Jonatas Guedes?
Realmente é importante as pessoas saberem o quanto é perigoso uma mal instalação elétrica, uma instalação elétrica mal projetada, certo? E assim, realmente o profissional qualificado é que vai fazer com que a instalação elétrica, seja ela residencial, comercial ou industrial, esteja de acordo com as normas, certo? E vai garantir a proteção daquela residência. Só para vocês terem noção, se vocês fizerem uma instalação elétrica com um profissional habilitado, ele te dá a garantia de 30 anos da instalação elétrica. Sabia disso?
30 anos.
Exato. Se for habilitado, se o profissional tiver RT, se for um técnico, ele conseguir escrever ali, fazer um documento que o conselho dele garante isso para você, você pode cobrar para ele até depois, de maneira judicial. E assim, hoje a gente observa que as casas, infelizmente, estão sendo feitas, a parte elétrica, de maneira bem rude, bem sensível, só que antigamente se usava poucos equipamentos elétricos, então não dava problema. Hoje, quando veio energia solar, hoje que está vindo um carregador de carros elétricos, chuveiros com maiores potências, airfryers, você acaba tendo problemas nas casas mais rápido. E o maior problema deles não é nem a falta de energia, é incêndio, que é muito comum acontecer em casas que não estão protegidas. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, ó, um disjuntor desarmou, agradece, porque ele protegeu. Ele protegeu,
ele é uma proteção, exatamente. Ele desarma justamente
para não dizer que tem alguma coisa errada. E não é para trocar ele sem ver. Opa, desarmou por quê? Eu tenho que ir lá investigar, tenho que entender. Se o profissional foi lá e não soube explicar, não, vamos trocar por um maior. Esse é o maior problema. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o disjuntor ele não é para proteger o equipamento. Ele é para proteger o cabo. Entende? Então você tem um disjuntor para cada cabo. Tem cabo de bitola 2,5, tem cabo de bitola 6mm. Aí você não tem, tipo, você tem normalmente o pessoal usa o chuveiro 40 amperes. Mas não é para proteger o chuveiro, é para proteger o cabo que vai pro chuveiro. Mas se a pessoa botou o disjuntor de 40 amperes e botou um cabo de 2,5 para ir pro chuveiro, o cabo vai pegar fogo e o disjuntor não desarma. Entende? Por isso que é importante um profissional que conheça a norma, que saiba o que está acontecendo para que não venha dar problema.
Hoje, Jonatas, você falou aí de carro elétrico. Muitos carros hoje no mercado, muita gente utilizando o carro elétrico. Para essa instalação que não foi preparada, tem um perigo também de você fazer essa carga?
Com certeza. Eu dizia que o vilão, há 3 anos atrás de uma casa, quando eu falo vilão, é o equipamento que mais usa ao mesmo tempo, que é o chuveiro. Hoje o carro elétrico é maior que o chuveiro.
Ele consome mais?
Sim,
para carregar?
Sem dúvida. O chuveiro tem uma potência de 5.500, a média. Hoje um carro elétrico, um carregador residencial, tem 7. Tem carregadores que podem chegar a 11 residenciais, sabe? Então assim, se a instalação não estiver preparada, realmente pega fogo e o problema é mais rápido. Por quê? Vou explicar. Porque você não fica igual um chuveiro funcionando 15 minutos, meia hora. O carro elétrico vai carregar ali 3, 4, 5 horas. Então é uma potência elevada por muito tempo. A probabilidade de dar curto, de queimar cabo, é muito maior, sem dúvida.
E ele consome hoje, nesse tempo aí de 4, 5 horas, quanto é que representa isso no consumo para cada recarga dessa aí?
Cada recarga. Normalmente o carro ali, hoje um carro de entrada tem 36 kW de bateria. Se ele tiver de carregar a bateria inteira, vai durar uma média de R$42, vai ser mais ou menos R$42 por recarga. Que é uma coisa que eu gosto de falar, realmente tem esse custo, as pessoas não têm noção, mas uma vez que eu pesquisei, que normalmente esses carros eles andam uma margem de 280 km, que quando você coloca o quilômetro por litro, o valor do quilômetro por litro, você tem carregando em casa uma média de 14 centavos, e se fosse na gasolina, o quilômetro por litro hoje, com o valor da gasolina, daria 65 centavos. É uma diferença 6 vezes maior.
Muito grande, não é? Mesmo ele pagando, se caso, pessoal hoje que utiliza o carro para empresa ou para trabalho, né? Aplicativo, por exemplo, de transporte, utiliza o dia inteiro e faz essa recarga diariamente, ele gasta aí em média de R$42 por dia.
Por carregar.
Energia, por cada carga, né?
Cada carga, exatamente isso.
Mas aí, em relação ao combustível, é muita vantagem.
Vantagem. Se a pessoa botar na ponta do lápis, ela consegue pagar o carro elétrico com a economia do combustível. Isso aí é fato.
Estamos conversando aqui na Povo FM com o engenheiro eletricista Jonatas Guedes. Já que você falou aí já no custo de uma recarga para o carro, né, para o carro elétrico, a gente vai logo para os vilões. Qual é o maior vilão dentro de uma residência? Qual é o maior vilão? Quem é que consome mais em uma casa? O pessoal agora quer saber isso, até para economizar, para saber economizar.
Não, o maior vilão de longe é o chuveiro. Pra vocês terem noção, o chuveiro, se vocês colocarem uma hora de chuveiro no máximo, por dia, 30 dias no mês, vocês vão gastar uma média de R$190 só no chuveiro.
Uma hora por dia.
Uma hora por dia. Quatro pessoas fazem isso.
Tranquilo. É, tem gente que passa uma hora no chuveiro.
Eu aconselho que eu faço em casa, tomo um banho gelado, e eu dinheiro, porque também é saúde e assim, a pessoa vai ter desconfortozinho, vai, mas já acorda, já desperta e ainda economiza o dinheiro. Só tem coisa boa nisso aí.
Dá uma hora por dia, em média, dá quanto?
R$190.
Por mês.
Só o chuveiro.
Isso a gente tem aquela questão do chuveiro no morno, no verão.
Exato, eu tô dando a opção
no
máximo.
Como é que funciona essa questão do
máximo?
Pronto,
excelente pergunta. Você normalmente tem três estágios no chuveiro.
Sim.
É morno, verão e inverno. Normalmente o inverno é o máximo, sempre. Então essa conta serve pro inverno, porque eu acho que essa época do ano é que a água sai um pouco mais gelada, a pessoa usa mais no máximo. O verão, ele é metade, então seria... R$95 em média. E o outro é um terço. É um terço. Que aí você vai variar e vai dar aproximadamente uns R$60, algo do tipo, R$65, R$63. Então seria mais ou menos essa conta aí pra pessoa ter noção. E o mais importante é não ficar muito tempo no chuveiro. Não tem necessidade, quer dizer, eu acho que não tem necessidade de ficar uma hora, duas horas no chuveiro, que você vai ter um gasto muito elevado na sua conta de energia. Sem algo que vai fazer muita diferença na tua vida, né?
Ô Jonatas, aí você falou do chuveiro. No máximo aí, uma hora por dia, ele na capacidade máxima chega quase aí 200, beirando R$200 mensal, isso na conta. Fora, ou claro, outros consumos, o que a gente tem dentro de uma casa. Por exemplo, o ar-condicionado hoje, o que é que ele representa? Ele geralmente o pessoal liga muito, ou durante o dia, às vezes não está em casa, mas à noite também.
À noite.
Passa, não sei, uma média aí do ar-condicionado. Qual o consumo de um ar-condicionado representa hoje na conta de energia?
Ó, eu coloquei aqui uma média de ar-condicionado, a pessoa liga a noite toda, mas eu botei uma média de 6 horas funcionando durante a noite, porque às vezes a temperatura baixa, ele parar de funcionar e tal. Fazendo isso todos os dias, deu uma média de R$186 por mês. Só o ar-condicionado.
Só o ar-condicionado.
Hoje, com os ar-condicionados inverter, ele consegue até ser um pouco mais econômico, certo? Pode representar metade a depender da marca. Isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Mas mesmo assim, normalmente, só um ar-condicionado toda noite ali dá uma média de R$180 por mês.
Aí juntou o chuveiro com o ar, tá quase em R$400 a conta aí.
Vai,
não é?
Eu tô somando aqui,
vai
somando. A coisa não tá boa, não.
Vai somando aí, desde, tome nota. Agora eu vou para um que quase todo mundo usa. E o ventilador, às vezes tem residências que tem dois ou três aparelhos. Um aparelho desse, ele também funcionando diariamente, o que é que ele representa o ventilador? Que é a opção, né, para quem não tem ar-condicionado.
Com certeza, e é uma pessoa muito melhor. Ó, o ventilador, eu fiz um cálculo de 24 horas funcionando, tá? Para ficar melhor,
o dia inteiro
funcionando, custa R$50 no mês.
É, rapaz, aí tem que, viu, Alberto, tem que mudar pro ventilador, é viu? O dia inteiro, né? Ninguém liga o dia inteiro.
Pra causar um impacto. É. As pessoas chegarem em casa e falar, rapaz, se eu ligar o ventilador 24 horas, eu pago só R$50. Se eu ligar o ar-condicionado só à noite, eu pago R$186. É isso aí mesmo.
É a diferença muito grande. Aí, então, quem tem dois aparelhos, claro que não ligando o dia todo, vai consumir bem longe, né? Bem abaixo de um aparelho só de ar-condicionado. Então,
exatamente.
Geralmente o pessoal liga, sei lá, 8, 10 horas por dia, vai consumir bem menos. Esse cálculo aí em cima dele ligado o dia inteiro,
dia
24
inteiro,
horas.
Inteiro, justamente para dar esse impacto, esse choque aí, pessoal.
Aí dentro da casa, por exemplo, a geladeira e o freezer, eles consomem muito, Jonatas?
A geladeira e o freezer, vamos lá, a geladeira ela consome menos que o freezer. Por quê? Porque ela tem uma potência menor. Normalmente a geladeira, ela tem uma potência próxima de uma televisão, tá? Que ela vai funcionar ali uma média de 8 horas por dia, por isso se a pessoa não abrir o tempo todo. Porque o que é cara da geladeira é o motor. Quando eu falo cara, é o funcionamento. O motor, quando funciona, só quando a geladeira aumenta a temperatura, tá? Então, se a pessoa abrir o tempo todo, a geladeira vai começar a aquecer e vai funcionar mais tempo. Mas e a média fica em torno de R$60 a geladeira.
Mensal.
Mensal. E o freezer acaba subindo um pouco mais pro dobro, porque normalmente a geladeira é de 300 watts, aqueles freezer horizontais são de 600. Aí, se tivesse a mesma esquema, a mesma quantidade de horas, seria aproximadamente R$120 por freezer.
Agora tem muita reclamação, tanto com geladeira como com freezer. Aí o pessoal reclama, minha conta veio muito caro, veio muito alto, aí o valor, aí vai questionar a concessionária. Aí você já falou, inclusive, outra oportunidade, Jonas, tem a questão da vedação,
perfeito,
né? Tem que ter cuidado com isso aí e verificar, não
é? A vedação é extremamente importante. É que nem você ter um ar-condicionado com a janela e a porta do quarto aberta. Nunca vai gelar.
Sim.
O ar-condicionado vai funcionar o tempo todo. Geladeira funciona exatamente a mesma coisa.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
7h20. Muito agradecer aí ao engenheiro eletricista Jonatas Guedes pelas informações importantes, viu, gente? Principalmente com geladeira, com freezer. Tenha cuidado. Observe sempre ali a borracha, a vedação, porque se não estiver vedando bem, claro que vai consumir mais. Mas são dicas importantes no nosso dia a dia para que a gente possa economizar. Alô, Talbulos, obrigado aí pela audiência, todo mundo sintonizado aqui na Povo FM. Intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já já. Alô, Jânio Rego, tá sempre de rádio ligado com a gente. Obrigado, viu, Jânio? Obrigado também pela sintonia. O WhatsApp do Povo continua liberado para você participar, você mandar sua mensagem para o Primeira Página.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. Primeira Página. Estamos esperando seu WhatsApp. 759-9155-2849. WhatsApp.
Onde tem Povo, tem Rádio Povo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Boas vibrações e energia positiva.
Sempre com você.
Rádio Povo FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75 991350177.
Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Tiogenol,
O azulzinho que te fortalece informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia todo aí da Rádio Povo.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, Rádio Povo. Bom dia, ouvinte. Berinaldo, pede pro pessoal soltar água lá, meu irmão, na Fazenda Bordão. Fazenda Bordão em Santa Bárbara, Berinaldo, tá sem água. Desde o dia que parou, que ia fazer a manutenção, depois desse dia, meu irmão, não cai mais água, meu irmão. Só lá nas torneiras. Pede aí, Berinaldo, pra soltar água lá pra Fazenda Bordão, Santa Bárbara. Obrigado, Berinaldo. Bom dia, meu irmão.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Sete e vinte e seis, o povo tá com a gente, viu, Alberto Henrique? Ele deixa o povo falar, pelo amor de Deus. O WhatsApp do povo liberado para você participar aqui do Primeira Página, marca da credibilidade, tradição no jornalismo baiano, aqui pela Povo FM, Feira de Santana. É mais uma do sistema PAS de comunicação, o que mais cresce em todo o Brasil. Atenção, Embasa, vamos liberar água aí, Fazenda Bordão, no município de Santa Bárbara. Ô, pessoal da Embasa, vamos liberar, viu? Vamos liberar a água aí. O pessoal disse que foi a semana passada que teve uma interrupção para fazer manutenção, para instalação de equipamentos, e até hoje não normalizou. Fazenda Bordão. Anotem aí, por favor. O pessoal da comunicação sempre está atento aqui com a gente, da Embasa. Fazenda Bordão. Libera a água da Fazenda Bordão. Atenção, Embasa. 7:27, Alberto Henrique, a informação não para aqui na Povo.
Muito bem, Berinaldo, 20 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão na cidade, isso de Casa Nova e Santo Sé, no norte da Bahia. O resgate foram feitos entre 30 de junho e 8 de julho, mas as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira pela Auditoria Fiscal do Trabalho, vinculada à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CIT, as vítimas trabalhavam em obras públicas de pavimentação e estavam alojadas em locais insalubres. Em Casa Nova, onde 13 foram resgatados, os funcionários recebiam apenas o valor de R$13,50 por dia para se alimentar, Berinaldo. Em Santo Sé, onde outros 7 funcionários foram resgatados, a situação encontrada foi parecida com a de Casa Nova. No local, os funcionários trabalhavam na obra de pavimentação e na pedreira que abastecia a obra. O MTE não especificou se houve algum acordo com a empresa responsável pela obra, Berinaldo.
7:28, 7:28.
7:28, a informação não para. No oferecimento de Cardiocetil Pro, é um suplemento que tem ação tranquilizante, calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante a sensação de bem-estar, auxilia inclusive no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Exatamente o trecho da BR-324, as obras de recuperação do trecho, elas continuam. Uma cratera se abriu na última semana e segue em andamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as faixas da esquerda permanecem interditadas nos dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 604 em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Apesar da restrição, o tráfego ocorre pelas faixas da direita liberadas e, segundo a PRF, o fluxo de veículos é considerado normal, sem registro de congestionamento ou lentidão no local. Ainda conforme a corporação, serviços de recuperação do pavimento apresentaram evolução significativa nos últimos dias. No entanto, ainda não há previsão para a liberação total da via. Equipes da PRF seguem no trecho, realizando a sinalização e acompanhando a operação durante a execução das obras. O problema começou na última terça-feira, hoje faz uma semana, quando o DENIT identificou uma falha estrutural provocada por um problema em um antigo bueiro localizado logo sobre o aterro da pista. Por causa do afundamento do pavimento, o trecho no sentido Feira de Santana foi interditado para obras de recuperação. Após 24 horas, a pista foi liberada, mas no dia seguinte, pela manhã, uma nova cratera se abriu e voltou a ser interditada. Nesse momento, então, agora segue apenas um trecho liberado, que é o trecho da direita, dos dois lados da via, tanto indo quanto vindo, né? Tanto indo sentido Feira de Santana quanto sentido Salvador. Estão liberados apenas um trecho do lado direito e a obra continua sendo realizada ali no canteiro central, praticamente no canteiro central e tomando também boa parte da via esquerda. Um buraco muito grande. Agora, nesse momento, as escavações seguem um buraco muito grande para tentar conter aí e fazer com que não ceda novamente esse trecho, que é extremamente importante para toda a região, tanto Feira de Santana quanto Salvador e toda a região aqui da Bahia.
Berinaldo. Eu quero saber, e o povo de Feira de Santana e da Bahia quer saber, quando teremos solução, quando, o que é que está faltando? Porque dinheiro não é para o governo federal ou a empresa que vai assumir, a concessionária, quando assumir essa BR-324, esse trecho entre Feira de Santana a Salvador, resolver. Não é fazer tapa-buraco, fazer remendo na pista, como a Via Bahia fez aí por mais de 15 anos. Eu quero saber se tem alguma dificuldade, se a engenharia, se nenhum engenheiro, se nenhuma empresa de engenharia nacional ou internacional consegue resolver. Porque parece que isso, que somente nesse trecho, entre Feira e Salvador, que o governo não consegue melhorar e resolver e ter uma pista em condições de a gente trafegar. É inadmissível você sair de Feira de Santana para Salvador, trecho pouco mais de 100 quilômetros, que era para você fazer em uma hora e 10, você passar 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas para chegar em Salvador. Isso é inadmissível. Como? A ligação entre as duas maiores cidades do estado, entre duas das maiores cidades do Brasil, você não consegue. Você não tem condições de tráfego entre essas, em um trecho curto. Não, não são 400, 500, 600 quilômetros, não. Pouco mais de 100. E não consegue fazer uma pista de qualidade. Você vai aqui, estrada estadual, estrada do Feijão, você vê a qualidade da pista. Alguns trechos da BR-116 também. Sim. Você vê trechos bons. BR-324, esse trecho de Tanquinho para Riachão, alguns trechos bons. Você vê o asfalto de qualidade. E na BR-324 a gente não encontra trecho nenhum. São duas pistas de cada lado. Nesses 100 quilômetros você não encontra um trecho que diga assim: olha, esse aqui tá uma maravilha. Andei agora 10 quilômetros que tá uma maravilha. Asfalto de primeiro mundo. Não tem. E a gente pagando IPVA. E paga quando tem, né? Que agora a Via Bahia não foi... Não, a Via Bahia que saiu e ainda recebeu aí uma bolada. Não foi nem retirada. Mas quando a gente tiver uma outra concessionária, você paga pedágio, você paga impostos e não tem uma rodovia digna. Acidentes todos os dias. Quantas pessoas já perderam a vida nessa BR e continuam perdendo nesse trecho aí de 100 quilômetros? Essa é a pergunta. Será que ninguém vai resolver? Ah, mas aí é o governo atual e o governo passado, ninguém fez, ninguém faz. Essa estrada já tem 20, 30 anos nessas condições péssimas. E ninguém consegue. Olhe que a Via Bahia ficou aí mais de 15 anos, não resolveu. Não foi fiscalizada. A Via Bahia só fez uma coisa: cortar capim. Parecia mais empresa de jardinagem. Ela é isso aí, ela é especialista. É. E ninguém fiscalizou. E ainda a Via Bahia saiu com 900 milhões de reais. deram o troco, né? Acharam que não ganhou, deram pouco. Por quê? O próprio governo não fiscalizou. Será que o DENIT não tem condições de resolver o problema? Independentemente de privatizar, né? Mas é uma coisa, parece a gente estar aqui todos os dias falando nisso, a população sofrendo, as pessoas reclamando, como que uma ligação entre o interior da Bahia, entre as duas principais cidades do estado, encontra essa situação. Tem pessoas, Deise, que vêm de outros estados, você, às vezes a gente pega...